Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Primeiro acontece no mês, por exemplo, ali, agosto, outro em setembro, e assim vai, de cada 2 meses, vai tendo, um mês, 2 meses, vai acontecendo essas visões de Ageu, e ele proclama isso ao povo. Nós estamos agora nessa terceira chamada de atenção de Ageu. A primeira foi uma chamada ao arrependimento, para que o povo acordasse e retomasse a construção do templo. Afinal, eles haviam voltado, então, do asilo, né, do exílio babilônico, e ali eles foram, inclusive, financiados pelo Império Persa a reconstruir o próprio templo judeu. E eles voltaram e não reconstruíram. Pelas dificuldades que tinham, e na verdade eles estavam construindo casas para si. Casas, inclusive, não só casas simples, mas casas luxuosas, casas com detalhes afinados, e esqueceram da tarefa de construir o templo. Nós temos que lembrar também que o templo tem um simbolismo na cultura judaica muito grande. Representava ali um momento não só de culto, de celebração a Deus, mas ali a presença de Deus estava. Então eles se esqueceram de cultuar e de louvar a presença do Senhor. Esqueceram do próprio Deus. Quando Ageu, então, chama a atenção, o povo prontamente, beleza, vamos lá, reconstrução do templo. Em seguida, Deus dá uma segunda mensagem de encorajamento, de força, vamos lá, trabalha, eu estou com vocês. E agora, ele faz uma mensagem como que de recapitulação. Vamos olhar para tudo o que aconteceu, de tudo mesmo, não só desde o que eu falei para vocês reconstruírem o templo, antes disso e até agora, e vamos entender o que eu estou fazendo com vocês. Basicamente, essa é a mensagem. Então vamos ler Ageu capítulo 2, versículos 10 a 19. Acompanhe comigo a leitura na tela ou na sua Bíblia, de preferência. Vamos ler. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha a um lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esses dias vos abençoarei. Nós vemos nesse texto um lembrete e uma série de questionamentos. Então nós vamos dividir esse texto em duas etapas, como a gente tem feito, e muitas das vezes eu sempre trago uma reflexão aqui, pelo menos nessa série de Ageu, a gente às vezes lê a Bíblia que nem essa pessoa, né? Só passando a página e não olha para a Bíblia, não presta atenção, não é atento ao que a palavra de Deus quer dizer. Então vamos olhar agora nesses dois blocos. Primeiro, versículos 10 a 14 é como se fosse um raio-x. Vocês vão lembrar do texto? Várias perguntas para os sacerdotes respondendo. É um raio-x de Deus. Deus fazendo ali um exame naquele povo. E o segundo ponto que nós vamos lidar é justamente o versículo 15 a 19. Nós vamos meditar sobre a obediência. O que é essa obediência e as consequências dela. Vamos ler esses primeiros versos novamente, versículo 10 a 14, e nós vamos... Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nas perguntas. Deus faz uma série de perguntas aos sacerdotes, e os sacerdotes têm que respondê-las. Deus estabelece critérios para essas perguntas, e esses critérios, eles são, na verdade, ele é a própria lei de Deus. Vamos ler de novo o versículo, a partir do versículo 11, na verdade. Obrigado, John. Versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Eles responderam aos sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Versículo 14, o último versículo que nós vamos ler agora. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferecem, tudo é imundo. Nós podemos notar nesse raio-x que os critérios para essa observação de Deus, para esse exame que Deus faz do povo, é a lei. A lei é o parâmetro principal desse julgamento que Deus faz. Nós não vamos ler aqui agora, até porque o texto é longo, mas eu recomendo que você leia Levítico capítulo 6 e capítulo 7, que vai falar justamente dessas perguntas, a lei sendo estabelecida. E por que que a lei existe? A lei, ela existe por conta de um trato diante de Deus e o povo. Um acordo entre ambas as partes. Lembrando sempre que toda essa aliança que Deus faz com o povo é uma consequência de outras alianças que vêm por detrás. Por exemplo, quando Deus estabelece uma aliança com Noé, onde ele não vai mais ter mais dilúvio sobre a terra. Ele não vai administrar o seu julgamento daquela forma. Logo em seguida nós temos uma aliança com Abraão, onde Deus se compromete plenamente em cumprir as obras que ele ali está estabelecendo. Somente Abraão passa ali no meio do sacrifício que simboliza esse contrato, essa aliança. Em seguida nós temos essa aliança que Deus faz com Moisés, que é uma consequência dessas duas últimas, onde Deus ele já tinha estabelecido que ele é o Senhor daquele povo, mas agora ele estabelece em Moisés, nos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, critérios para com o qual o povo deveria viver para responder essa aliança de amor que Deus tem com o povo. E esses critérios foram dados por Deus. Inclusive, temos vários teólogos, acadêmicos, que poderiam estudar o porquê de cada lei, justificativas inclusive sanitárias, algumas delas, e aqui e acolá, várias outras justificativas. Mas a principal é porque Deus quis. Deus quis estabelecer critérios para esse relacionamento, e todos esses critérios, o cumprimento da lei, é uma resposta de adoração a Deus. A vida de obediência, nós vamos ver as consequências de uma desobediência mais para frente no texto, mas a vida de obediência é uma vida de adoração ao Senhor. E esses sacerdotes foram questionados, nós vemos o texto, as perguntas vão direcionadas aos sacerdotes, porque eles são responsáveis pela adoração ao Senhor no templo, e inclusive diante do povo são os levitas, sacerdotes que haviam se esquecido da aliança que Deus tinha feito. O trabalho deles era fazer cumprir essas alianças diante de um povo, diante de uma cultura onde havia uma figura nacional, uma liderança que estabelecida por Deus para administrar essas cerimônias e esse cuidado do povo. Os sacerdotes haviam se esquecido, deixado de lado. O povo todo havia deixado de lado. Uma consequência, com certeza, grande diante do esquecimento de construir o próprio templo. O povo estava há 70 anos no exílio, esqueceram-se então de adorar ao Senhor quando voltaram pós-exílio para construir o templo, eles estavam construindo casas para si mesmo, com um recurso que o próprio Deus tinha levantado, provindo de outros povos. Essas pessoas, elas tinham abandonado o Senhor. E é por isso que no capítulo 1, há uma chamada de Deus, através de Ageu, para que eles se arrependam. O povo havia demonstrado, até no capítulo 2, que nós falamos na última mensagem, uma demonstração de arrependimento. Eles estavam aqui nesse dia, como nós vemos na sequência do texto, já me adiantando, mas eles estavam colocando alicerces, colocando os primeiros tijolos nesse dia. Esse momento era um momento de refletir de tudo aquilo que já tinha acontecido. Quem, de fato, eles são diante de Deus? O veredito desse exame está aqui em vermelho lá no final, no versículo 14. Tudo é imundo. O veredito de Deus diante do coração do homem só mostra sujeira. Ele ora para esse povo, o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, o povo que tinha ficado no exílio babilônico, preservado por Deus, enviado de volta para poder reconstruir o templo. Esse povo imundo. Se esqueceram de adorar o Senhor. Parece que não aprendeu nada diante de um exílio todo. Esse Deus que julga, ele é um Deus justo. Nós olhamos para a palavra de Deus hoje e podemos conhecer o caráter de Deus também. A lei no Antigo Testamento, a lei desse trato que Deus tinha com o povo judeu, revelava o caráter de Deus, revelava quem era Deus. Esse povo se esqueceu desse Deus. Da mesma forma, o ser humano, nós, nos esquecemos quem é o nosso Senhor muitas vezes. Esquecemos justamente aquilo que Ele pede de nós. Esquecemos do relacionamento que é principal na nossa vida. Pensando numa situação onde uma pessoa não compreendeu ainda a salvação, é justamente a imundícia do pecado. Essa pessoa não se lava, não se limpa. Versículo 14 diz que assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo que o homem pode fazer, tudo que aquele povo podia fazer, seria sempre o quê? Imundícia. Sempre sujeira. Porque eles haviam se esquecido desse Deus. E da mesma forma nós, diante de um Deus tão bom e amoroso, o ser humano esquece de Deus. O ser humano abandona completamente esse Senhor. E diante desse exame de Deus, muitas das vezes nós somos expostos. E essa exposição, ela vem para nos ensinar. Muitas das vezes ela assusta. Eu tenho certeza que vocês já escutaram testemunho de pessoas ou leram historinhas aqui do WhatsApp, testemunho aqui e acolá de pessoas que foram ao médico fazer um check-up completo e de repente descobriu uma situação inusitada. Um exame que acabou com o seu dia e talvez semanas, que vai te levar a uma cirurgia, enfim. Toda essa situação, essa notícia ruim, pesa no coração do ser humano e deve pesar mesmo. Mas Ele é o Senhor dessa palavra. Ele é o Senhor dessa lei. Ele é o cumpridor de toda a aliança. Lembra? Ele já chamou esse povo a um arrependimento, esse povo se arrependeu e Deus se alegra nesse povo. O que ele está fazendo aqui é didaticamente, tudo bem, está tudo ótimo, vamos construir um templo, mas para um pouquinho. Para e pense em tudo que eu já fiz por vocês. Tudo que vocês já passaram, tudo que vocês esqueceram de mim. E eu acho que é importante também, não só trazer uma aplicação evangelística para essa mensagem, no sentido de que todo ser humano é imundo e precisa se arrepender do seu pecado, mas aqueles que também já creem em Jesus, já são salvos diante dele, nós temos que olhar para trás e sempre nos lembrar da imundícia que nós éramos sem ele. Daquilo que ele nos tirou, do lugar de onde nós éramos. Estou dizendo do coração, do pecado. Porque por vezes eu sou... Agora, salvo em Jesus, eu não mudei a casa onde eu moro, eu não saí do lugar onde eu estava vivendo, de fato, aquele lugar não saiu ao meu redor. Mas o meu coração não palpita aquilo. Minha vida não é pautada diante dos meus antigos ídolos. E são inúmeros no nosso dia a dia. Pode ser o dinheiro, pode ser a ganância, pode ser a própria bebida, drogas, famílias, relacionamentos, a opinião do outro... Tantos ídolos que nos cegam diante da adoração a Deus. Esse povo havia se esquecido. Os próprios sacerdotes foram questionados sobre a carne que era levada à adoração. Eles eram questionados porque já não havia mais honestidade diante daquilo. Eles não estavam santificando o povo. Eles estavam agora vivendo como, versículo 13 nos aponta, como que um corpo morto, impuro diante dele. Algumas dessas leis, e você, como eu já disse antes, algumas dessas leis a gente pode pensar assim, nossa, Deus é muito detalhista, ele realmente não quer que o povo se contamine fisicamente, é uma questão de sanitária, saúde, e de fato tem esse propósito também. Mas... ele não quer que o povo volte para uma situação espiritual similar àquela morte. Ele não quer que as pessoas vivam diante de uma morte espiritual. Ele quer trazer vida para essas pessoas. E assim, ele declara o resultado do exame. Como eu já disse, está tudo imundo. Está tudo sujo. O que, que a gente pode esperar diante disso? Vamos olhar então o versículo 15 em diante para a obediência desse povo diante desse raio-x. Versículo 15 diz o seguinte: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, parênteses aí, antes de vocês estarem construindo o templo, vamos meditar tudo o que aconteceu antes, tudo o que vocês fizeram, todas as suas obras antes. Antes daquele tempo, versículo 16, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha a um lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugens e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Versículo 15, 16 e 17 nos apontam justamente as consequências dessa vida imunda. Seca. Versículo 16 aponta para que aquele povo que ia buscar uma colheita grande chegava, tinha muito menos, metade daquilo que eles estavam esperando. Eles procuravam realizar mais obras para poder acabar com essa seca, e aquilo não abastava. Não houve entre vós quem se voltasse ao Senhor. Por isso que eu botei essa imagem aí desse navio transatlântico virando. Não é fácil mudar completamente. Mas é isso que Deus pede. Uma transformação de vida. Tenta fazer uma virada dessa, você que não conhece navegação. E eu também. Sei nada disso. Mas eu tenho certeza que não foi só uma pessoa que girou uma manivela ali e virou o barco. É uma equipe toda trabalhando para que esse barco vire. Aquele povo não estava trabalhando para que o povo todo estivesse em adoração. Nós também devemos ajudar uns aos outros nesse processo. Nós estamos, e cada um aqui, eu espero que esteja como... O versículo 17 aponta no fim, que nós também voltemos o nosso caminho ao Senhor constantemente. O povo não estava voltando ao Senhor. Lembra, aqui nós estamos lidando com o povo antes da construção do templo. O versículo 18 diz o seguinte: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Pense nas suas atitudes também. Pense nos seus pecados, na sua falta de arrependimento diante de Deus. Aquilo que nós guardamos no nosso secreto. Aquele amor excessivo pela opinião do próximo, aquele orgulho exacerbado diante daquilo que possuímos ou daquilo que queremos ter, ou a nossa cegueira espiritual diante da grandeza do nosso Deus. Considere no seu pecado o primeiro passo para uma transformação, para esse virar de barco gigante é pensar em tudo o que nós fizemos. Nos arrependemos diante de Deus. Nós devemos então nos colocar em arrependimento. Versículo 19 conclui, e uma bela de uma conclusão, inclusive, para essa última visão, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Parece que tudo apaga. Parece que... Lembra o pecado, a imundícia do povo? Eles fizeram obras para se voltar ao Senhor? Não. O povo agora está reconstruindo o templo, está vendo o arrependimento genuíno. O que Deus faz? Eu perdoo. Está tudo perdoado. A lei existe para apontar o pecado do coração do homem. E ela apontou. O povo se arrependeu. Deus perdoa. O perdão de Deus chega. Só que um detalhe importante, versículo 19, ele diz antes do perdão, ele diz assim, já não há semente no celeiro. Além disso, nem a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Não importam as circunstâncias que você esteja vivendo, nem que o povo estava vivendo, o perdão de Deus vai vir. A bênção de Deus chegará. O povo vai prosperar. A visão de Deus nos versículos anteriores aponta para um templo magnífico. Esse templo vai chegar. Mesmo que eles não tivessem recursos completos para que isso acontecesse naquele momento. Mas Deus estaria com eles. Talvez a gente esteja vivendo dias em que a conta não fecha da bancária. Ou você não vê resolução para aquele problema emocional, problema familiar, problemas na vida do seu trabalho, no dia a dia do seu trabalho. Parece que não tem perspectiva. E agora? O que, que eu faço? Eu não sei o que fazer. Descansa no perdão de Deus. Descansa na bênção do Senhor. Porque ele disse para o povo, já não tem mais semente no celeiro. A gente não tem mais o que fazer. Vai plantar o quê? Da onde? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Você não vai conseguir explicar. Mas eu vou cuidar de vocês. Queridos, esses dias eu estava conversando com a Bia. E assim, eu já compartilhei isso lá na B Saúde, mas eu não sei se já compartilhei aqui agora. Mas é a Bia que cuida das contas de casa. Ela que paga as contas, a gente decide tudo junto. Mas digamos assim, na mão na massa, botar na tabelinha do Excel, saber tudo, é ela. E a gente sempre chega, depois dela fechar o mês, a gente conversa sobre o que aconteceu, para a gente melhorar aqui e ali e tal. Porque precisa ajustar, né? A gente não acerta sempre. Então, na última semana, quando a gente pôde sentar isso, a gente olhou e falou assim, nossa... Não estamos no vermelho? Está tudo certo? A conta não baixa? A gente gastou, de fato, mais do que entrou, mas os rendimentos de algumas outras coisas cobriram esses gastos a mais exatamente na conta. E na hora eu falei assim, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Porque são coisas que a gente não explica. Porque no dia a dia, você tem lá uma expectativa de salário, vai entrar tanto, ou você já tem uma expectativa de saída, mas às vezes emergências acontecem. Situação, uma criança vai pro hospital, aí vem aquela lista de compra, né? lista de compra de 200, 300 reais, se você passar na farmácia. Recentemente eu recebi uma foto de um amigo, ele está com duas sacolas, assim, da frente da Droga Raia. Tem coisas que a gente não se planeja. Mas acontece. E no nosso caso, assim, Deus supriu. Deus fez a conta bater. Não fez de forma errada, não, sabe? Não foi um contador que foi lá, aumentou um zerinho, não. Deu certo, deu certinho. Deus cuida. Deus cuida. E eu consigo explicar? Eu não consigo explicar. Vai olhar para o Brasil como é que está. Vai tentar fazer algum investimento, mesmo sendo conservador, você não vai tirar muita coisa. É difícil, não é por mim. Eu sei que minha esposa é muito capaz, eu acredito muito no dom que Deus dela de administrar recursos financeiros. Mas, mesmo assim, Deus cuidou. Isso é uma centelha de um testemunho. Quantas vezes, gente, eu, no seminário, cheguei lá para poder pagar uma mensalidade, só tinha dinheiro para mensalidade, tinha que fazer como? Tinha que pagar luz, tinha que pagar energia, tinha que pagar tantas outras contas, além da mensalidade. Nunca faltou nada, nunca nem diminuiu o saldo de reserva de emergência na nossa conta. Deus deu. Deus supriu. Eu tenho um colega que ele está em missão, pregando entre os índios no Amazonas. Ele fez uma campanha de um carro, porque ele tem 4 filhos, a esposa, e o sonho dele é viajar para as tribos levando a família. O cara é corajoso, gente. 4 crianças. O mais velho tem a idade do Elias. Não, a idade do Elias não, um pouco mais velho. Ele tem 5 anos. Então, o mais velho tem 5, você imagina, são 4. Gente, é um filho por ano, né? Mas Deus deu esse sonho para ele, essa oportunidade ministerial. Ele fez a campanha. Não chegou no valor ainda não, mas o cara liberou, aceitou. Deu o carro para ele. Não chegou no valor completo, mas o dono falou, não, pode ficar, a gente faz um acordo aí. Mais pra frente você continua a pagar. Ainda, a campanha ainda está acontecendo. Mas olha que bênção. Uma família continua pregando o evangelho, servindo ao Senhor. Não dá para explicar logicamente como que aquela família comprou aquele carro. E detalhe, não é um fusquinha. É um daqueles carros que eu nem olho para saber o preço. Porque como ele vai para a tribo, tem que ser aqueles carros tipo 4x4, grandão, tá? Deus está cuidando dos nossos missionários. O povo olhava para as circunstâncias, não conseguia ver esperança. Nós, muitas vezes, olhamos também para as circunstâncias. Não se deixe cegar por elas. Você já tem o perdão do Senhor. Diante de tanto pecado que está no mundo, diante do pecado do nosso coração, Ele só nos ama, estende o braço, eu te amo, eu te perdoo, você está arrependido, você voltou ao Senhor, é isso, estou aqui para você. E diante desse amor, ele fala, confia só, eu sei que não tem semente no celeiro para plantar, mas eu vou dar comida para você. Sua economia não vai ser baseada no seu plantio, mas vai ser baseada em mim. Eu estou cuidando de você. Esse povo, então, aprendeu a descansar no Senhor. E da mesma forma nós devemos também. Então eu queria recapitular com os irmãos esses 3 ensinamentos. Obrigado, Jun. Primeiro, a lei aponta para o caráter de Deus. Nós vimos esse raio-x e Deus deu essa lei para o povo. Da mesma forma, nós hoje temos a palavra de Deus e ela aponta o caráter do Senhor. Quem é esse Deus e como nós devemos viver diante desse perdão que nós temos em Jesus? Nós temos então uma palavra que nos ensina quem é o nosso Senhor e como devemos agradá-lo. Segundo, nossas ações são coerentes com o veredito de Deus. Então, diante do pecado do ser humano, Deus olha para cada um de nós e vê esse pecado. Nós, muitas das vezes, estamos cegos diante do nosso próprio pecado. Nós devemos buscar essa vida de arrependimento. E Deus sabe o que está acontecendo. Nós estávamos conversando hoje mais cedo, eu e Patrick, eu me lembrei muito desse ponto. Adão e Eva estavam no jardim, após o pecado. Deus, ele anda no jardim com Adão e Eva ao longo de todo aquele tempo, mas naquele dia, particularmente, nós temos ali uma conversa de Deus com Adão e com Eva. Onde vocês estão? Disse Deus. Deus sabe onde eles estão. O que vocês fizeram? Disse Deus. Deus sabe. Deus, ele busca um relacionamento de adoração em espírito e verdade, ou seja, ele quer adoradores a ele. E ele sabe as nossas ações. Ele sabe o que Adão e Eva fez lá atrás. Ele sabe o que está no nosso coração, a nossa luta contra o pecado. Mas, por último, não importa as circunstâncias, ele nos perdoa. Não importa o que passa o seu coração, a luta que você viva, muitas das vezes as circunstâncias, como eu disse, elas nos cegam, mas não se esqueça do perdão do Senhor. Faça como Deus fez com o povo. Olha para trás. Veja tudo o que você era, tudo o que você fazia, e o que, que eu faço por você? Eu te amo, eu te perdoo. Que essas memórias, essa nostalgia positiva esteja no nosso dia a dia. Que possamos, nessa semana, num dos dias de devocional, terça, quarta, quinta, seja um dia que você está lendo a palavra de Deus, ore ao Senhor. Lembre, tente listar de tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você fazia, tudo aquilo que você deixava Deus de lado, abandonava o Senhor, os seus ídolos antigos. E agora, olhe para tudo que Ele te dá. Você vai perceber que, por mais que seja só uma palavra que Ele te dá, perdão, ela apaga tudo o que você fez. Ela silencia todos os problemas que nós estamos vivenciando. Seja no trabalho, seja na família, seja a falta de relacionamento ou o excesso de relacionamento, que o perdão de Deus nos acompanhe essa semana. Que esse lembrete do Senhor, essa chamada de Deus para o povo de Judá, também ecoe em nosso coração. Porque o livro de Ageu chama o povo a realizar uma grande obra, construção do templo. E eu fiz esse paralelo no último culto e eu gostaria de fazer agora. Nós também somos chamados a uma grande obra, a plantação da igreja da AB Santana. Arregace as mangas, trabalhe, lembre o que você era, lembre o que você fazia, lembre o que Deus fez por você. Ele te perdoou. E que isso te sustente. De novo, não é porque a Cláudia toca muito bem piano que ela é uma serva do Senhor. Não é. É porque Deus perdoa ela. É porque Deus ama ela de todo o coração. E não importa o que aconteça com cada um de nós, não importam as circunstâncias. Talvez você esteja passando por dificuldade de fato, como o povo falou, de finanças. Não olhe para o dinheiro. Deus está cuidando. Deus vai cuidar. Não estou negligenciando todo o cuidado que você tem que ter, o trabalho que você deve exercer, mas Deus está cuidando. Amém? Vamos orar ao Senhor, em seguida cantar mais um cântico. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. Deus, nos perdoa, perdoa o nosso pecado, perdoa, Deus, a nossa idolatria, nossa falta de devoção ao Senhor. Nos ajude diariamente ou constantemente olharmos para trás e vermos de onde o Senhor nos tirou, o que nós fazíamos sem o Senhor, a cegueira espiritual que nós vivíamos. Deus, Que a tua bênção enche o nosso coração, que a salvação em Jesus Cristo esteja presente no nosso dia a dia e principalmente presente nessa grande obra de plantação da igreja. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.